Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus 16, versículo 4. Mateus 16, versículo 4. Pode ler a partir do versículo 1, sim.
Chegando-se os fariseus.
Presta bem atenção desde o começo, que aí é fácil, fica fácil de entender. Então nós podemos falar menos, nós podemos diminuir, né? O espaço da reunião pode ficar menor, a partir do momento em que a gente perceber que todos estão entendendo. É fundamental o nosso entendimento. Aquele último... Lá está desligado? E esse aqui tá, a paleta está jogando só. A novela tá girando, né? Quem está sendo beneficiado é só o Paulo Júnior. E... Né, Paulo Júnior? Amém. Leva minha filha, por favor.
E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus.
Amém. Então, hoje de manhã, nós falamos um pouco a respeito dessa questão, da importância que tem de nós estarmos atentos aos sinais, né? Ele chamou aqui aquela geração de uma geração má. Uma geração má pede um sinal. Por que que ele considerou aquela geração má? Porque era uma geração que não estava acompanhando, que não estava sabendo. Ele chamou de hipócritas, porque não era, era uma geração que tinha os olhos fechados, não tinha entendimento, eram cegos, era uma geração cega. Ele não teve prazer naquilo, ele não gostou daquilo, do que ele viu. Uma geração que não estava sabendo o que estava acontecendo. Então ele falou: vocês são cegos e guias de cegos. Alguém tinha que estar vendo. Alguém tinha que estar vendo o que estava acontecendo. E hoje, meus irmãos, é a mesma coisa. Nós também somos uma geração. Nós também somos uma geração. E nós também podemos estar sendo chamados da mesma forma, de uma geração hipócrita, uma geração má, uma geração que não está prestando atenção nos sinais do tempo. É uma geração que não está acompanhando os sinais do tempo. Ele fala aqui no versículo 3. No versículo 2 ele começa: mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro, vermelho. Então você já prevê quando o sol está ali, está vermelho. Você já sabe que não vai chover. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Nós não observamos essas coisas. Antigamente eles observavam e sabiam o que ia acontecer no dia seguinte. E chamou de hipócritas, nós de hipócritas, chamou a geração de hipócritas, porque não observava os acontecimentos. E nós temos que observar os acontecimentos. Eu estava dizendo para a igreja hoje de manhã o seguinte: que os acontecimentos daquele tempo, nós não vamos esperar agora. Ele falou assim: olha, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Então, aquela geração pedia um sinal. Com tudo que Jesus fez, aquele povo ainda queria algo mais, para se ficar convencido de que Jesus Cristo era realmente o que ele falava. Nós não vamos esperar hoje a ressurreição. Já passou. A ressurreição de Cristo, ela não vai acontecer mais. A ressurreição já passou. Não vai ter outra ressurreição de Cristo. Amém? Agora tem outras coisas determinadas para acontecer nos nossos dias. Tem algumas coisas que nós precisamos de perceber que está acontecendo ou vai acontecer nos nossos dias. Por exemplo, se tiver acontecido, se o tempo lá, o sol, estiver rubro, nós sabemos que haverá bom tempo. Se de manhã, você levantar de manhã e ver que o sol vem com um rubro, um vermelho sombrio, hoje vai ter tempestade hoje à tarde. Hoje à tarde vai ter tempestade. Se nós acompanharmos os sinais, nós vamos precavermos em relação à tempestade. Então, à tarde, eu vou evitar de fazer alguma coisa, porque eu sei que vai ter tempestade. Amém? De outra maneira, eu posso também aproveitar aquela hora que vai ter bom tempo. Eu tenho que aproveitar a hora que tem bom tempo e a hora que tem tempestade. Se nós soubéssemos observar o tempo, nós evitaríamos muitos problemas. Muitos problemas entre nós. Você observaria que, olha, eu vou calar minha boca porque vai dar problema. É hora de me calar. É hora de me falar. É hora que eu tenho que fazer oração. Eu tenho que orar. Porque os sinais que estão acontecendo em volta de mim me alertam para que eu me cuide. Então ele chama os escribas e fariseus de hipócritas exatamente porque não observavam os sinais. Hein? E se você não observar o sinal, você não sabe o que, que vai acontecer. Então, mais uma vez, você vai passar pela tempestade. Você vai ser pego de surpresa pela tempestade. Eu sabia que ia ter tempestade. Por que que eu saí para a rua nessa hora? Eu sabia que ia haver tempestade. Por que que eu saí para a rua? Por que que eu não marquei o evento, alguma coisa que eu tinha que fazer, para uma outra hora? Porque eu sei que haveria tempestade. Da mesma forma, hoje, então, nós temos que nos cuidar para as coisas que estão acontecendo. Quais foram os sinais que Jesus previu, ou preveu, para os nossos dias? Quais os detalhes que nós temos que observar nos nossos dias? Né? Por exemplo, nós sabemos que no nosso tempo não vai ter ressurreição, porque Jesus Cristo já veio, já nasceu, não vai ter mais a Virgem Maria, né? Não vai ter mais o menino Jesus, não vai ter mais os três reis magos. Não vai ter mais a apresentação dele no templo. Isso aí você não pode se esperar mais. Mas você pode esperar o quê? Um mundo violento. Você pode esperar um mundo violento, violento. Uma época, um tempo de muita violência. Então eu não tenho que reclamar. Eu não tenho que ter medo. Eu não tenho que... a não ser orar e pedir a Deus: Senhor, me guarda da violência desse tempo, porque é tempo da violência, é hora da violência, assim como é hora da tempestade, é hora do bom tempo, é hora do frio, é hora do calor. Nós estamos vivendo o tempo da violência, o tempo da violência. Então, aí nós vamos pedir para que não haja violência. Nós vamos, todo o esforço que for feito nessa terra para acabar com a violência será em vão. Por quê? Porque é tempo da violência. É tempo da manga. Tem jeito, você vai passar na rua aí, é manga no chão, né? Por todo lado que você passa é manga. Manga caindo nos carros. Aí você vai e estaciona o seu carro debaixo da mangueira. Esse dia tinha uma pessoa reclamando, xingando, que uma manga caiu e afundou o capô do carro dele. O capô não, o teto. Esse teto, esses carros, a maioria deles são fraquinhos, né? Aí ele estaciona debaixo de uma mangueira. Aí à tarde eu sei que vai ser tempestade. Eu sei que vai ter tempestade. Eu estaciono meu carro bem debaixo de uma árvore alta, que eu olho lá, a raiz dela tá, não tem assim muita garantia não. E eu ponho meu carro lá embaixo. Né? Como aconteceu o ano passado, ou tão atrasado, não sei, lá em frente a Comug, caiu uma árvore. Quantos carros? Parece que foram 14 carros. Foram danificados com a árvore. Quem estava errado? A árvore? A tempestade? Ou a pessoa que chegou e colocou o carro lá debaixo da árvore? É porque ele não sabia que ia haver uma tempestade. Mas se ele soubesse que ia haver tempestade, ele ia se precaver. Ele ia se precaver. Tá certo? Ele ia se guardar daquela situação e ia evitar aquilo. Então é fácil nós também. Ora e vigia, Deus diz. Ora, presta atenção, vigia. Você entra em cada fria, em cada gelada, discute, peca. Peca de forma vergonhosa. Peca de forma vergonhosa. E você sabe que você está pecando. Você sabe que você está fazendo errado. Amém? E essa geração que ainda pede a Deus. Por que está acontecendo isso? Uai, por que está acontecendo isso? Porque nós estamos vivendo, é o tempo da violência. É o tempo da falta de paciência. Né? É o tempo da divisão. Ele disse, olha, os seus inimigos serão... Isso aí está, o verbo está jogando para onde? Para onde? Lá para frente, os seus inimigos serão da sua própria casa. Então começa a briga, a confusão, a inimizade, as contendas. Começam aonde? Se dentro de nossa casa não tem paz, não tem união, não tem compreensão, aí nós vamos encontrar fora? Nós vamos querer isso com os nossos adversários, com os nossos negociantes? Nós vamos querer né, que o Comitê Olímpico, lá não sei da onde, venha todo de rosinha e tal, né? Não, meu Deus do céu. Põe a roupa, veste a roupa para enfrentar o diabo. Se prepara para enfrentar o cão. Não é mesmo? Aonde está o cão? Aonde estão os cães? Aonde, gente? Aonde? Aonde? No canil, né? Quem dera se os cães estivessem no canil. Você chega de tarde do seu trabalho, está lá o Nivaldo trabalhando lá, sol quente e tal, etc. Aí o Nivaldo, ele vai para casa. O que, que ele tem que fazer? Terminou o serviço, aí ele vai para casa, todo subiando. Montado da moto, tranquilo, subiando. Tranquilo, vou para casa. Né? Esquece, como o Arthur está falando aqui, esquece de comprar ração. Né? Para chegar lá, em casa, você tem que chegar em casa já com a ração. Já tem que chegar com a coleirinha, já tem que chegar preparado. Por quê? É lá em casa. Às vezes a pessoa ainda não pôs o pé no portão ainda. Você já recebe aquele baque, Os seus inimigos serão os da sua própria casa. Aí a gente vem todo inocente, todo despreparado, todo desarmado, e quer chegar em casa e se, bom, tudo bem, não é todo dia, mas é quase sempre, quase sempre. Quando você chega, você ainda bem não chegou ainda. Você já ligou para não sei quem? Você já fez isso assim? Isso não sei o que tal. Olha, eu não sei o que, não sei o que. E tal coisa. E tá bom, né? Tá, você não corrige seus filhos não, viu? Você não corrige seus netos não, viu? E você não faz isso não. Aí você fica, aí você vai indo, você vai suportando. Um pouquinho você fala o quê? Ó, vai. Vai. Não é assim? Você manda para algum lugar você manda. Por favor. Espera eu chegar. Então é a hora que você chega, que às vezes você pensa assim, você vem planejando. Se eu vou chegar, vou botar um calção, vou dar uma caminhada, né? Aí você chega, o trem muda tudo completamente. É a tempestade. Se você de manhã cedo tivesse observado, você ia saber que de tarde ia haver tempestade. Vai haver tempestade. Se cuida. Então nós estamos vivendo uma geração hipócrita, uma geração má, que não, por quê? Porque não está observando os sinais. Não está observando os detalhes que estão previstos para o nosso tempo. E a mulher que está em casa esperando o marido, o que ela tem que fazer? Escora a porta, prepara, entendeu? Passa a mão no rolo de macarrão, no rolo lá de, e fica preparada. Conforme o jeito que ele chegar. Se ele chegar, porque às vezes o bicho chega, já chega cuspindo marimbondo. Aí você não sabe como que ele vai chegar. Você não sabe o que que ele viu na rua. Se ele viu, o que que ele viu na rua. Né? Você não sabe que situação que ele vai chegar. Aí você tem que estar preparada. Preparada. Para receber o marido que chegou da rua com a avó atrás do toco. Mas isso está previsto para acontecer nos nossos dias. Nos nossos dias. Jesus falou assim, olha, como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Amém? Os homens seriam assim, assado. Nós não podemos esperar hoje homens diferentes, nem mulheres diferentes das que estão preparadas, programadas para ser. Hoje você, mulher, hoje você não, você não, vocês vão achar a mulher de hoje. Não vai querer casar com a sua mãe, que não tem jeito mais não. Você vai encontrar mulher de hoje. Ah, mas os homens de hoje não valem nada. Os homens de hoje é não sei o quê. É uma preguiça danada. Os homens de hoje, eu vejo demais as mulheres falar isso. Meter o pau nos homens. Eu não discordo, não. Porque está ruim mesmo. Tá? A qualidade não está boa, não. Vem. Esse dia eu fui ver um vôlei aí. Tinha mais bicha do que né? Era um torneio aberto, encheu de bicha. Como é que chama o torneio lá, Uda? Hã? Cadê o Uda? Aí o Uda já saiu com o Bruno. Joga aberto. Você imagina se fosse fechado. Né? Mas o Chico tinha, não tinha um punhado de bicho lá? Hã? Pois é. Então é o tempo de hoje. Sodoma e Gomorra. Jesus falou como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Nos dias de Sodoma e Gomorra teve demais homem com homem, mulher com mulher. A cidade era fechada. Os jogos não eram abertos, eram jogos fechados. A cidade era fechada e o pau caía, foi lá dentro. Era um absurdo. O que, agora, falou, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, vai ser também no nosso dia. Então, gente, não é novidade nenhuma você encontrar violência, você encontrar pessoas dessa forma. O que a gente tem que fazer é se preparar. Preparar. Não tem marido que presta, não tem homem que presta, não casa. Aí não tem homem que presta, mas quer fazer o quê? Tem que casar. Aí casa assim mesmo. Depois vai dar trabalho. Né, Ronaldo? O Ronaldo ainda é um dos que escapou aí, Ronaldo. Né? Não tem mulher que presta, não tem homem que presta, então não casa. Evita. Vamos abrir em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. O Paulo Júnior localiza para nós onde é que está lá em Timóteo, que fala, né? Localiza para nós. Gênesis capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 11. Gênesis capítulo 6. Vamos ficar quietinho agora, prestar atenção. Quietinho, para de andar. Vamos parar de andar, com o ar funcionando, o ar estragado, deixa eu ver que está. Viu, o Chico? Não que a gente tenha alguma coisa contra os homossexuais. É porque é tempo. É tempo de você encontrar, né? Ele é assim, então, que seja assim. Agora, nós é que temos que estar preparados, nós é que temos que estar em condições de conviver com as pessoas do jeito que elas são. Por exemplo, ela é violenta, a pessoa é violenta, nós temos que aprender a conviver com a pessoa violenta. E não querer que todos sejam. Tá bom, Anderson. E não querer que todas as pessoas sejam do jeito que nós queremos. Do jeito que nós queremos. Então, se a pessoa é violenta, deixa de ser violenta. Trata ela como, né, com mais cuidado, trata com mais paciência, tenha mais humildade e assim por diante. Porque ela, a pessoa é violenta. Nós vamos encontrar muita gente violenta na Terra. Nesse tempo agora. Nós estamos vendo lá uma operação que fizeram lá no estado, no Rio de Janeiro, a tomada do morro do Alemão, e a ação que a polícia realizou lá, parece que morreu lá, morreram em torno de 60 pessoas, morreram na tomada do morro pela polícia. Então, normal, para evitar, né, um mal que estava acontecendo lá dentro do morro, foram necessárias 60 pessoas morrerem. Algumas, eu acho que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Mas nós não temos outra, eles não têm outra alternativa. Eles vão querer corrigir a coisa na marra. Eles vão querer corrigir o mundo da forma como é uma geração má, é um povo mau. Amém? Então nós estamos ovelha, Jesus disse, olha, vocês vai ser ovelha no meio de lobo. Tudo isso, gente, é sinal para o nosso tempo. Ovelha no meio de lobo. Então você já sabe. Você vai trabalhar num lugar, você vai fazer uma viagem, você tem que se pegar a ver. Mas então, eu sou a ovelha e eles são os lobos. Até que prove o contrário, eu sou a ovelha e eles são os lobos. Mas ele já disse antes, é ovelha no meio de lobo. Os seus inimigos, inimigo de quem? Inimigo das ovelhas. Os lobos vão estar aonde? Aonde os lobos vão estar? Aonde? Aonde vão estar os lobos? Fala aí, Fê.
No meio das ovelhas, né?
Aonde? Quem falou casa, hein? Pronto. Você não precisa de longe para você assar um lobo, não. Onde tem lobo? Lá em casa tem lobo. Se vocês quiserem. Se eu estiver precisando. Aonde nós vamos encontrar os lobos? Começando de casa. Os seus inimigos serão os da sua própria casa. Ovelhas no meio de lobo. Você vai encontrar lobo na sua casa. O que você vai fazer com o lobo na sua casa? Matar ele? Mata o lobo? Que estão lá em casa? O que faz com o lobo? Que está lá em casa, com a loba. O que faz? Hã? Você não vai fazer o que a loba faz, você não vai fazer o que o lobo faz. Você não vai imitar o lobo. Você não vai concordar com o lobo. Mas você vai saber como conviver com o lobo. O que você gosta, seu lobo? Eu gosto disso. Então, traz pena. Eu não gosto disso. Então. Que jeito que você quer, seu lobo? Quero assim, então faz assim, para evitar a confusão e dar briga. O certo é, gente, que se nós não tivermos os nossos olhos abertos, se nós não deixarmos de ser uma geração má, se nós deixarmos de ser cegos e guias de cegos, nós vamos chegar nesse tempo agora, nós vamos apanhar. Nós vamos perder a nossa salvação. Porque você trata as pessoas todas como se fosse tudo igual. Você não sabe separar lobo de ovelha. Sabe? Não sabe separar lobo de ovelha. Você não sabe só separar o justo do injusto. E Deus disse, olha, eu coloco diante de você o bem e o mal. Cabe a nós ter, Jesus sabia. Ele falou, olha, geração hipócrita, olha para o tempo, Você não sabe discernir o tempo? Então por que também não aprende a discernir o que é lobo, o que é ovelha? Por que não aprende a discernir o que é justo, o que não é justo? Evita discutir com o lobo. Evita. Se o lobo te obrigar a andar um passo, você anda dois. Se o seu inimigo te perseguir, ora por ele. Se nós não aprendermos a viver no tempo que nós estamos passando, se nós não aprendermos a viver nesse tempo, nós vamos sofrer muito mais e nós vamos apanhar. Amém? Então, Gênesis capítulo 6, que eu falei, versículo 11. Lê, por favor.
A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência.
Então, lê de novo.
A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência.
12.
E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra.
Então Deus disse que, como foi nesses dias aqui, será nos dias de hoje. O que vai acontecer? A terra toda vai estar corrompida. E quem que vai ver a corrupção na terra? Quem vai ver? Corrompido, gente, quer dizer... Oh, viu, Bruno? Corrompido quer dizer que a pessoa deixou de ser normal. Ele se corrompeu. Houve uma mudança. Em vez de para o bem, mudou para pior. Então ele não roubava, ele passou a roubar. Ele não mentia, ele passou a mentir. Ele não bebia, passou a beber. Então ele corrompeu. Ele se estragou. Ele se tornou violento, se tornou incrédulo, amante de si mesmo. Ele se corrompeu. Deus viu a perdição. Vocês acham que nós estamos caminhando para isso? Né? Deus viu a perdição que estava acontecendo, que aconteceu na terra naquele tempo. Aí ele mandou o dilúvio. Mandou o dilúvio para quê? Para acabar com a perdição. Porque se destruir os homens, o que o pessoal resolveu fazer lá no Morro do Alemão? Eles entenderam que tinha 60 pessoas lá no Morro do Alemão que não podia continuar lá. O que eles fizeram com eles? Hã? Matou. Mataram 60 pessoas que, segundo eles, não podiam viver lá no Morro do Alemão. Como eles não queriam sair, mataram. Deus vai ver a terra inteira e vai observar isso. Que a terra inteira não é só o Morro do Alemão, não. Ou é só o Morro do Alemão? Segundo o comentário da polícia, eles vão fazer essa manobra em todos os morros do Rio de Janeiro. Principalmente por causa da Copa que vai ser lá, os Jogos Olímpicos, parece, né, também, a Olimpíada, né? Então tem que fazer isso, tem que fazer uma limpeza. Então eles estão preparando. Quem não pode ficar aqui, não quer sair, vai morrer. E Deus vai fazer isso aonde? a terra. Quando ele observar que a terra encheu de violência, e que não é só o Morro do Alemão, é que todo mundo se corrompeu, e que todo mundo está matando, está roubando, está prostituindo, está mentindo, está adulterando, está fazendo... Ele vai... Como que faz? Até Deus sabe que o resultado é, o único resultado é eliminar a carne. Aí veio o dilúvio. E sobrou ali 8 pessoas na arca. Acabou o problema. Não tinha mais violência, não tinha mais nada. Mas também, como é que ia ter? Aonde ficou a semente da violência? Aonde ficou a semente dos problemas? Aonde? 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 Nos 8, né? Dentro da arca. Quando a arca voltou, estava lá os 8, as 8 pessoas que ficaram dentro da arca. O problema estava neles. Quando foi crescendo, multiplicando, crescendo, multiplicando, tá chegando na hora de fazer o quê? Outro dilúvio. E agora não é dilúvio. Deus disse que não ia ser dilúvio. Não acabaria mais com a carne, com a água. Amém? E é a última vez. Dessa vez agora não ficará. Porque agora vem o reino de Deus e não ficará nenhuma carne para contar a história. Nenhuma pessoa. Não vai, aquele dia ficaram 8. Dessa vez não vai ficar nenhum. A Escritura diz que todos se farão cinzas debaixo dos nossos pés. Vão ficar as ovelhas. Os lobos, todos os lobos serão destruídos. Amém? Todos os lobos serão destruídos. Ficarão as ovelhas. Versículo, então nós já vimos aqui, a terra estava corrompida. Então nós vimos aqui a corrupção, né? Corrupção, tá certo? Certo? Corrupção? Nós vimos aí. Agora hoje, eu quando era menino, eu nunca tinha ouvido falar essa palavra, corrupção. E hoje todo menino sabe, já ouviu falar essa palavra, corrupção. Já não já? Né? Corrupção. O que é corrupção? É a perda da originalidade. Então aquilo que era original deixou de ser original. Por exemplo, o leite. O leite original, aí caiu alguma coisa no leite, o leite deixou de ser leite, passou a ser coalhada. Ele perdeu a sua originalidade. Ele não é mais leite, é coalhada. Amém? Então tem coisas que você percebe que perdeu a sua originalidade. O homem de hoje, a natureza humana, ela está perdendo a sua característica humana. Ela está perdendo a sua originalidade. Ela está se corrompendo. Amém? Tudo está se degradando, tudo está se corrompendo. corrupção. Aí agora, mais embaixo aqui no versículo 13.
Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra.
Repete.
Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra.
Mais uma vez.
Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência.
Então, a segunda coisa que aconteceu nos dias de Noé foi? Foi o quê? Violência. A terra se encheu de violência. Por isso, então, eu tenho que eliminar a carne, eu vou acabar com a carne, porque é violência. Tá? E a terceira, que é a prostituição, aonde que nós vamos encontrar? Deus disse, como foi nos dias de Noé, e nos dias de Sodoma e Gomorra. Então, essa terceira aqui, você vai encontrar aonde? Em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Nós encontramos nos dias de Noé, corrupção e violência. Nos dias de Sodoma e Gomorra, prostituição. Lá havia as coisas mais absurdas. As coisas mais absurdas aconteceram em Sodoma e Gomorra. Não tinha respeito nem por mãe, nem por pai, nem por filha. Era um absurdo o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Então Deus não aguentou ver aquilo e achou melhor destruir. Amém? Tem coisas que Deus não vai suportar nos nossos dias. Além disso aí, nos nossos dias, vai ter mais alguma coisa. Além disso aqui. Se por esta, presta atenção, se por esta causa foi suficiente Deus destruir, ainda vai ser acrescentado nos nossos dias mais alguma coisa. Entendeu o que eu quis dizer? Então explica para nós. Daí, filha. Então nós temos que fazer orações e súplicas a quem nos pode livrar dessa morte, a quem pode nos livrar desse inferno, a quem pode nos guardar nesse mundo cheio de violência, de corrupção, de prostituição. Não está fácil.
Se a corrupção, a violência, a prostituição, elas foram suficientes para Deus destruir a terra, hoje Deus tem muito mais motivos, né? Porque além disso aí, tem muito mais coisas acontecendo.
É. Repete de novo.
Se a corrupção, a violência, a prostituição já foram o bastante para que Deus destruísse a terra, já foi motivo suficiente, hoje ele tem muito mais motivos.
Se você poderia citar um que está previsto, Você poderia citar um?
As pessoas traíciam uns aos outros.
Hã?
Traição. Maldade.
Esse aqui, por exemplo, o que você acha desse aqui?
Inimizade.
Inimizade. Porque Deus diz o seguinte: amai-vos uns aos outros. E os homens vão fazer exatamente o contrário. Deus vai gostar? Eu não mandei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Faz isso. Ama uns aos outros. Aí você fala, mas não tá, é tão difícil, como é que eu vou amar minha mulher? Como é que eu vou amar meu marido? Como é que eu vou amar o meu filho? Eu estou com vontade de bater nele. Eu estou com vontade de acabar com ele. Aí eu tenho que amar meu filho. Deus mandou: amai-vos uns aos outros. O que está acontecendo? O contrário. Está acontecendo? É? Concordo, Elmo? Certo? E eu acabei de falar agora mesmo a ele. Previu essa inimizade. E quando dentro de uma casa não tiver mais combinando ninguém, e quando dentro de uma casa houver, começar a haver, Deus vai juntar isso com isso, com isso, com isso, e mais alguma coisa. Ele vai derramar a sua ira sobre a terra. Ele não vai suportar. Mas não é possível que vocês não conseguem amar uns aos outros. Não é possível que vocês não conseguem, sabe, fazer uma coisa tão simples que é amar uns aos outros. Aí ele falou também o quê? Seria, você pode incluir aqui, pai contra filho, filho contra pai, né? Vai ter muita coisa para entrar nessa questão aqui da inimizade, que juntando a essas outras, deixa Deus à vontade para destruir a terra, acabar com a espécie humana, acabar com a espécie humana. Outra coisa que você poderia lembrar. Outra coisa, também o Elmo está citando aqui, a ciência. A ciência. É um sinal. Eu sei, pelo crescimento da ciência, eu sei que está perto de acabar o mundo. Pelo crescimento da ciência. Porque é o seguinte, qual o prejuízo que a ciência traz para nós? Qual o prejuízo que a ciência traz? Independência de Deus, o Elmo está dizendo aqui. A ciência torna você autossuficiente. Você não precisa de Deus. Você não precisa de orar. Você não depende de Deus, você é autossuficiente. Isso significa, lá em outra palavra, amantes de si mesmo. O Deus dele seria ele mesmo, seu próprio ventre. O seu Deus será o seu próprio ventre. Então, você não vai recorrer a Deus, porque você mesmo resolve o problema. Ao passo que, quando eles estavam ali no deserto, que não tinha outra coisa a não ser pedir a Deus, o maná caiu do céu. Por quê? Porque não tinha como comer outra coisa, não tinha, precisava de cair do céu. O maná caiu do céu. Eles não tinham água para beber. Eles tinham que orar, pedir a Deus água. Senhor, dá água para nós bebermos. O que que fez? Toca, falou para Noé, toca na rocha. Noé não, Moisés, toca na rocha. Noé foi lá e bateu com o cajado na rocha e saiu água. Nós deixamos para a última hora orar e pedir a Deus. Só quando O câncer está em último grau. Aí você vai pedir a Deus. Quando o tumor não tem mais jeito, aí você vai pedir a Deus. Então são homens arrogantes, prepotentes, amantes de si mesmo. É o homem dos nossos dias, do século que nós estamos vivendo. Também são sinais. Homens amantes de si mesmo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Lembra minha filha?
Espera
aí, do 17 a 21.
Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós.
Pode aumentar o volume um pouquinho, eu acho. Eu penso. Pode aumentar o volume um pouquinho. Dá lá o microfone. Lá.
Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo.
Mas, gente, se naquele tempo Paulo já estava chorando, porque muitos, já existiam muitos que eram inimigos da cruz de Cristo. Quer dizer, ninguém queria sofrer, ninguém queria ter humildade, ninguém queria ter paciência, ninguém queria andar segundo a milha. Aí Paulo disse, olha, são inimigos de Cristo, são anticristo. Naqueles dias, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E hoje, hein? E hoje? Será que o povo é amigo da cruz de Cristo? Ou você vê muito mais inimigo? Continua.
O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
Então, um sinal importante para nós, por exemplo, os reis magos esperavam o menino Jesus. E a igreja de hoje tem que esperar quem? Esperar quem? A nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador. O Salvador. O Salvador vai salvar o quê? O Salvador vai nos salvar desta geração. O Salvador vai tirar você dessa geração. Você não está suportando. Você não aguenta mais viver no meio de lobo. Você não aguenta mais suportar a ruindade do povo, a inimizade. Você não aguenta mais a violência, você não aguenta mais a corrupção, você não aguenta mais a prostituição, você não está suportando mais. A ciência, em vez de ajudar, cada dia está nos atrapalhando mais, nós não aguentamos mais. Então, virá para nós que não estamos, ou que estamos esperando, virá para nós o Salvador. Mas as virgens prudentes, as virgens nécias, que tá, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo não, sem problema. Então, ela não está esperando o Salvador. Aí o Salvador vem e vai pegar de surpresa, muita gente vai ser pega de surpresa. Pessoas que já acostumaram a viver nesses dias, pessoas que já estão acostumadas. Ele chamou de hipócritas. Vocês não estão vendo? Ele chamou de hipócritas. Então você acostuma com tudo. Com tudo a gente acostuma. Agora, aquele que realmente ama Jesus, aquele que realmente não é inimigo da cruz de Cristo, pelo contrário, ele não conforma com esse mundo. Nós pregamos isso no sábado. Sábado ou domingo, né, nós falamos do quê? De você não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? Mas tem gente que já acostumou. No nosso meio, tem gente aqui acostumado. Já não importa. Já acha normal. Acha normal. Eu não acho normal. Eu, sinceramente, eu não vejo isso normal, não. Quando eu vejo inimizade, contenda, briga, confusão entre irmãos, em casa, violência, essas coisas, violência, gritaria e tal, eu não concordo, não. Sinceramente, ó, eu não concordo, não. Não aceito, não. Então eu estou precisando do Salvador. Eu estou pedindo. Se existe uma pessoa que precisa imediatamente do Salvador, é aquele que está no que não aguenta mais. Né? Não aguenta mais. Porque vai pesando sobre ele. A cruz vai pesando sobre ele. Mas o que é inimigo da cruz, joga a cruz longe. Eu não concordo. Eu vou dizer para vocês uma coisa, eu não concordo. Pode ser minha mãe, meu pai, pode ser meus filhos, pode ser minha esposa, mas eu não concordo com esse tipo de coisa. Ali, ó, tá lá, eu não concordo com inimizade. Eu acho que eu não tenho nenhum. Eu não tenho nenhum inimigo, nenhum. Graças a Deus. Tem hora que eu tenho vontade até de ter um para ver como é que é. Não tem. Tem um inimigo. Como é que faz para ter um inimigo? Eu não tenho. Você gosta disso? Você gosta de inimizade? Você acha que é bom? Briga, contenda, violência, desamor, corrupção. Você concorda com essas coisas, com a prostituição? Você concorda com essa ciência que cada dia que cresce vem trazendo mais sujeira para o mundo, vem trazendo mais degradação para o homem? Porque tudo é explorado no sentido errado, no sentido mal. Amém? Tudo o homem acaba usando em benefício da corrupção. O candidato que entra no governo, você já sabe que eles já estão pensando em coisa errada. Né, dona Zefa? Aí nós vamos ficando, ah, aguenta, dona Zefa, não aguenta. Então, o que que você, o jeito é apressar a vinda do nosso Salvador. Agora, se eu merecer ser também destruído, eu vou ser destruído. Se eu merecer, eu vou ser também destruído. Né, filho? Mas a gente tem que fazer tudo para ser ovelha e não ser lobo. Amém. Você achou Timóteo aí? Ou? Quanto? 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3. E é o último. Depois disso nós não vamos olhar mais nada. 2 Timóteo 3. Isso sem contar que eu não falei ainda sobre a apostasia. Depois a gente fala, outro dia a gente fala. 2 Timóteo 3. Hã? 2 Timóteo 3 o quê? Vê, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, né? É isso? Vê para nós.
Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade.
Amém. Mas você vê, volta aqui e lê para mim, por favor. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos. Versículo 2.
Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus.
Pronto. Isso aí, você concorda que é um homem, é uma pessoa que perdeu a sua originalidade? Você não concorda que é uma pessoa que se corrompeu totalmente? É uma pessoa, então é isso aqui, porque corrupção, nós conhecemos a corrupção política, só dinheiro, essas coisas. Mas não é isso. Essa corrupção aqui é a corrupção do homem. É o homem perdendo a sua originalidade. Então você viu aí a relação de coisas. Que vai. Uma pessoa, ela tem que ter cuidado, porque senão tudo isso vai para cima dela. Então aqui, esse parte de Timóteo está enquadrado aqui, ó. É a corrupção do homem. Orgulhoso, mentiroso, amante de si mesmo, covarde. Se pega as pessoas hoje, né, faz aquela. De repente você percebe que a pessoa é desonesta. Você percebe que a pessoa é covarde. Você percebe que a pessoa é mentirosa. Você percebe que a pessoa é violenta. Então, essas qualidades que foram mostradas aí, elas estarão no homem dos últimos dias. Elas estarão fazendo parte do caráter dos homens dos últimos dias. Não seu, eu vou dizer, você não, você é uma ovelha. Você é uma ovelha. Graças a Deus. Amém? Você é uma ovelha. Amém, Daniel? Daniel é uma ovelha. E só tiraram a lã, né? Do Daniel, ninguém vai querer, né, Daniel? Tiraram a lã dele aí. Amém. Agora, você falou 4? 6? 6? 3. Capítulo 4, versículo 3.
Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências.
Isso. 4.
E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.
Mas tu,
sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério.
Isso. Volta no 3.
Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina.
É claro, a pessoa não vai suportar. Você falar, ama, ele não vai suportar isso, vai doer na cabeça dele. Quando você falar assim, tem paciência, ele não vai suportar. Quando você vai dizer, humilha, pera, faz isso não, né? Por quê? Porque não tem nada nesse mundo que compensa não, gente. Não tem nada que compensa não. Quando Deus derramar a ira dele sobre a terra, não ficará nada. Não vai ficar nada, nada. Tudo se faz, os elementos abrasados se dissolverão. Alguma coisa vai acontecer de terrível, de tal forma que o metal mais precioso vai derreter. Alguma coisa, é um calor, é uma coisa muito violenta que fará com que os elementos abrasados dissolvam. Derretam. Então, aqui, ó, esse ferro, essas coisas, tudo aqui, tudo isso vai. A madeira vai pegar fogo. O ferro vai derreter. Os carros, os pneus. Você vai andar na rua, não pode, porque seu pneu vai pregar no chão. Seu pneu, pode ser o carro Cherokee ou Xerolá, qualquer, entendeu? Vai pregar no chão, não vai, o calor. Eu uma vez, Deus deu uma visão para mim do inferno, era uma coisa mais ou menos desse jeito. Era um calor tão grande que nascia do chão, assim, ó. E está escrito aí, os elementos abrasados se dissolverão. Você não vai suportar. Amém? Então, tudo que você tiver, não interessa, vai ser destruído. Então, nós começamos a falar o quê? Ó, abre os olhos, vê os dias que nós estamos vivendo, observa os dias que nós estamos vivendo, se eles não estão de acordo com as escrituras. Observe os dias que nós estamos vivendo e vê se não está cumprindo exatamente tudo que está escrito. Então vamos preparar. Vamos para o portão esperar o nosso noivo. Vamos preparar a nossa vasilha, colocar azeite dentro dela. Não vamos dormir, vamos ficar acordados, porque qualquer hora ele vai voltar. Ele virá do céu. Quem acredita, vai esperar. Amém? Amém. Podemos terminar então, né, Wendel? Amém, Wendel? É por aí ou não? É por aí. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, orar. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, ninguém melhor do que o Senhor que está no céu, no mundo espiritual, que pode ver o que está acontecendo na terra, que pode perceber o que está acontecendo no mundo. E como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós se negligenciarmos o Evangelho, a doutrina que pode nos ajudar? Como o Senhor disse, sede meus imitadores, faz como eu, que sou manso, humilde, faz como eu. Paciência. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele não conseguir salvar a sua alma? Que adianta o homem ganhar tudo e perder a sua salvação? Cada um tem a sua luta, cada um tem a sua dificuldade. Cada um, com certeza, carrega a sua cruz. Aqueles que são amigos e não inimigos do Evangelho de Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos, por amor do teu nome, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor nos ajude, nos dê força, nos dê entendimento. Abra os nossos olhos para enxergar, para ver qual a situação do tempo, o que que nós podemos esperar para a tarde de amanhã, o que que nós podemos esperar para esta noite. Como está o tempo em que nós estamos vivendo? Ajuda-nos, Senhor. Que nós possamos ter cuidado com a doutrina dos fariseus. Certamente essa doutrina ainda existe. E ela está mais do que nunca em evidência. É a doutrina que esconde dos nossos olhos a realidade, a verdade, e nos ilude e nos engana e nos mostra uma coisa que não é a realidade. A verdade foi o que nós falamos. A verdade foi o caminho que a humanidade está tomando, caminhando para a sua própria destruição. E o Senhor não quer isso para nós. O Senhor não quer isso para a igreja. O Senhor não quer isso para o povo de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos em teu nome. Amém.